Eu acho assim que, por exemplo, assim, eu sempre trabalhei no comércio e sempre tive a empregabilidade. Mas aí a prostituição, ela vem de forma automática. E em todos os espaços de tomadas de decisões, a prostituição, você sempre vai ser a puta do rolê. E aí cabe você de ser aquela puta no 0800, de você ser a puta de repente remunerada. Então, eu hoje falo pra vocês, eu tô com meus 38 anos, assim, eu tô muito bem madura em termos do que eu sou e não tenho problema nenhum. Igual eu falei, eu não me sinto confortável de ir pra rua, eu não iria, eu me sentiria altamente violada, porque a gente sabe das violências que ocorrem na rua, mas eu me sinto confortável a receber as pessoas dentro da minha casa, né? E essas pessoas acabam mantendo a minha própria militância e meu trabalho. Por exemplo, assim, a gente tem uma rede de algumas meninas trans, que a gente tem um grupo de WhatsApp, e às vezes tem meninas que às vezes a gente faz programa para ajudar uma outra irmã, entendeu? Então meu programa de hoje, de repente, pode ser que vai colocar a alimentação na mesa de uma outra mana, e tá tudo ok, entendeu? Para mim hoje, por exemplo, eu não tenho mais o grande problema e o tabu da sociedade, porque até mesmo a prostituição, ela existe por uma necessidade social, né? É uma relação de mercado, né? Alguém precisa comer, alguém precisa dar, né? E, então tá tudo ok. O que você vê assim, por exemplo, hoje, que não existe uma classe social específica para o que nós chamamos de cliente, né? Existe desde aquela pessoa mais simples, ok, existe, mas também existe pessoas muito influentes, né? E até mesmo dentro dos espaços políticos isso acontece, entendeu? Que é claro que a gente tem que ver uma certa ética, a gente não pode sair dando nome aos bois. Mas, por exemplo, assim, eu vejo, para mim isso está tudo muito certo, e eu sempre falo da questão que eu sou puta, e às vezes as pessoas acabam não acreditando por eu não estar na rua, né? Mas eu estou atendendo a minha casa, ou quem me oferecer, a gente está indo, mas tá tudo certo, tá tudo ok. Uma coisa que eu vejo, por exemplo, Aline, é que as pessoas acham que todas as mulheres precisam casar e precisam amar. A minha necessidade, enquanto Renata Borges, enquanto essa mulher trans que eu sou, eu não tenho a necessidade de ter um companheiro do meu lado. Sexo eu tenho toda hora. Basta a gente que é mulher, e aí Joana, Aline, basta a gente andar na rua, a gente vai ter pinto aí brotando pra gente, né? Só que assim, as minhas construções sociais, hoje as minhas narrativas, eu preciso de outras pessoas do meu lado, outras mulheres. Eu tenho um vínculo afetivo, mas eu não tenho um vínculo, necessidade de querer casar, de querer ter um marido, um companheiro. E aí, quando os homens chegam pra mim, e aí é muito engraçado, porque assim, eles chegam com a proposta de andar de mão dada comigo na rua, como se isso fosse o ápice, entendeu? Eu acho esse pensamento tão retrógrado pra mim. E quando eles falam assim, Renata, eu vou andar de mão dada com você, eu vou tirar foto, mas eu não quero, entendeu? Nas minhas redes sociais é muito difícil ter até mesmo foto com homens dentro do meu Facebook, eu venho do enredo feminista. E aí eles oferecem isso como que fosse uma solução para minha vida, ele andar de mão dada comigo na rua, ou ele tirar uma foto, ele me assumir. Não é a minha necessidade, as minhas necessidades são outras. Para algumas meninas trans, namorar, andar de mão dada é importante, para mim não. Pode falar, Joana.
Renata, ainda eu acho que o homem ainda coloca isso como se fosse, olha, um presente pra você, eu vou fazer isso por você, como se não fosse um macho bonzinho, como eu sou fofo, né? Eu sou capaz de pegar na sua mão e andar com você na rua, né? E como se fosse um troféu fazer isso, né? Como se a gente estivesse esperando por isso, né? Pode até estar esperando, mas, né, é uma escolha nossa, não é uma escolha deles, né? Então, eu acho muito engraçado como o homem coloca as coisas assim, como sempre, como se fosse um presente, né? É um presente e como se a gente sempre estivesse suscetível a esse presente, né? Esperando, assim, pra ganhar isso. Mayara voltou, vamos ver se a gente consegue falar com a Mayara. Mayara.
Tá me ouvindo?
Agora então.
Tá me ouvindo? Ah, sim. Então, vou continuar falando que eu tô, assim, pra mim, enquanto mulher trans, enquanto uma prostituta, com o tempo, assim, a gente vai acabando adoecendo tanto mentalmente quanto fisicamente. Porque, tipo assim, A gente não está por opção, né? Lá fazendo aquela atividade, entendeu? Então, tipo assim, e às vezes me entristece, porque eu já tentei de diversas formas sair, entendeu? Já tentei buscar emprego, entendeu? Já aconteceu, tipo assim, de eu olhar numa loja de roupa, eu olhar, tá escrito lá, precisa de vendedora. Daí eu chego com o meu currículo, tipo assim, de vista, assim, ou o gerente não percebe que eu sou uma mulher trans. Daí, tipo assim, ele olha, dele fala, ah, que bom, vamos marcar um teste pra você. Aí, de repente, ele começa a me observar mais, assim. Daí, tipo assim, eu até fico constrangida com tá me observando demais. Daí ele fala bem assim, ah, acabou a vaga, não tem mais vaga, acabou. Se você quiser deixar o currículo, mas não, acabou a vaga, não tem. Acabei de me lembrar, preencher a última vaga ontem. Então, tipo assim, são várias dessas coisas assim que a gente vai ouvindo no decorrer, no decorrer da nossa vida, entendeu? Aí a gente entende, bom, é só isso que me resta, né? É só isso que me sobra, entendeu? Então, tipo, a prostituição, eu não vejo como algo ruim, entendeu? Porque me ajudou muito, entendeu? Matou muito a minha fome, a prostituição. Mas eu não gosto, entendeu? Sei lá, afeta muito o meu psicológico, entendeu? Tipo assim, eu sonho, assim, eu sou, assim, muito, muito romântica, entendeu? Eu sonho em ser levada pro cinema, entendeu? Pro lanchonete, pra sorveteria, eu sonho em ser assumida, eu sonho que um homem tire uma foto comigo e poste, né, nas redes sociais, entendeu? Então, tipo assim, então pra mim, eu assim, a prostituição, eu pra mim, por eu não gostar, pra mim é uma coisa que se torna que não é legal, entendeu? Mas, tipo assim, por isso que eu sempre digo, a prostituição deveria ser uma opção pra maioria das mulheres, não uma condição, entendeu? Não um meio de sobrevivência. E é isso.
Ah, importante, né? A Mayara colocar o relato dela aqui também. E nos bastidores, quando eu estava conversando com a Mayara, a gente falando sobre essa questão da Mayara, dessa dificuldade, né? De se colocar no mercado de trabalho como mulher trans, por já ter também vivido a prostituição, o preconceito das pessoas, também surgiu um preconceito que é muito comum e que a gente já conversou aqui no Rádio Love, num programa anterior, com a transfeminista, também candidata e política aqui de Santa Catarina, a Mariane Franco. Ela também veio aqui com a gente participar do Rádio Love e trouxe essa questão da problemática da mulher cis nessa relação da sexual da mulher trans, sabe? Porque a partir do momento que você terminou um relacionamento, teu namorado, ex, saiu na rua e vai sair com uma mulher trans, né? Vai, vou contratar então a prostituta, a mulher trans, né? A mulher cis vai achar que ela tá sendo traída, que o cara é gay, vai tirar o cara de gay porque ele saiu com uma mulher trans. As mulheres, no geral, elas têm um preconceito muito grande com o homem que sai com a mulher trans, né? Julgando ele como se ele fosse gay, como se ele fosse homossexual, porque ele está saindo com uma mulher trans. Não olhando a mulher trans como com a figura de uma mulher. Você vivenciou muito isso, Renata, eu queria que você contasse, mas antes de você me contar, só quero colocar aqui, ó, que as pessoas estão escrevendo aqui. A Mali colocou, Renata, eu tô apaixonada por você, quero ser sua amiga. E a Andrea colocou, Mai, força aí, nunca foi fácil. Mas também não desistiremos, né? E é isso aí, ó. Bastante coraçõezinhos da galera aqui pra vocês. E tá todo mundo curtindo esse bate-papo. Mas eu vou então passar pra você, Renata, e na sequência pra Mayara, pra me contarem um pouco sobre isso. Como é que é essa visão, né? Quando a mulher olha pra você, você saiu com o namorado, com o ex, com um amigo, com alguma coisa, e ela vai achar que o cara é gay porque tá saindo com uma mulher trans. É uma coisa que a gente tem que desmistificar na sociedade urgente, né?
Na verdade, assim, mulheres, de certa forma, elas são criadas para ser rivais umas da outra. Por exemplo, homem é criado para ser companheiro, né? Um homem trai a esposa, o outro não vai chegar e vai contar. mas a gente conta, né? Ou a gente esconde, né? É, a gente sempre olha o marido que a outra vai casar, o carro que o marido da outra tem, o carro que é a casa que o marido dela já tem. Mulher é feita, tem essa rivalidade já de criação, né? Mulher, até um tempo atrás, ainda existe mulheres que fazem seus enxovais para casar. Então, é essa rivalidade que eu falo. E aí, quando, por exemplo, assim, um homem, é muito engraçado, nós somos mulheres desde que não saímos, que não tem nenhum homem em comum, né? Eu tive, não sei se é sorte ou é azar, que é, eu sempre tive relacionamentos, né? Não que eu queira, acabava acontecendo, mas tá tudo ok, né? E aí, por exemplo, assim, eu antigamente, eu poupava meus companheiros, eu não tirava foto, não divulgava quem eu saía, mas agora eu acho assim, esse peso que eu carrego por simplesmente ser uma mulher transexual, eu vou compartilhar com ele, né? Se a gente faz gostosinho, então ele carrega esse fardo também, e aí vai justamente encontro daquilo que você fala, porque o homem que sai com a gente, ele é deslegitimado enquanto homem nessa sociedade patriarcal. Ele deixa de ser. É muito engraçado. O homem que sai com a gente, assumiu o relacionamento, mulher nenhuma cis vai querer. Aí ele vai virar o travequeiro do rolê, né? Então ele vai começar a passar de mão de travestis em travestis, né? Eu já entreguei vários namorados pro movimento travesti. Já fui. Eu já entreguei, assim, sabe? Então, por exemplo, assim, eu termino o relacionamento, provavelmente, dificilmente ele vai se envolver com uma mulher cis, se ela souber, porque vai ter uma deslegitimação. Porque ainda nós mulheres trans, nós somos vistas como falo, né? Nessa sociedade falocêntrica, né? E o quanto falo, ele tem um determinado valor. Tanto é que nós mulheres trans, nós vivenciamos da prostituição, e temos a remuneração por causa dessa sociedade falocêntrica, né? Dessa objetificação. Nossa, mas ela é feminina, ela tem o cabelo comprido, mas ela tem um pau no meio das pernas, né? E isso vai gerando essa inquietação nessa sociedade e nesses homens também, né? E aí vai gerando toda essa repercussão, essa reverberação, né? E aí, por mais que a mulher, por exemplo, assim, já for cirurgiada, fizer a resignação, também, em algum momento, ela vai ser deslegitimada. Nada vai fazer. Toda mulher trans, cirurgiada ou não, ela vai ser macho dentro de determinados grupos social. Porque ainda vai ter uma sociedade que não vai nos ver enquanto mulher. Eu estou num espaço que eu sou vista e lida como mulher, e expresso a minha mulheridade, mas é por causa dessa revolução que eu prego, sabe? Eu sou um furacão. Eu boto o povo na rua, eu faço tornado, eu faço chover onde não existe, né? Então, por exemplo, assim, então hoje as pessoas me leem e me tratam quanto mulher, mas eu acho que no fundo, se elas pudessem, elas me deslegitimariam. Mas aí teria que mexer com o filho de Ansan, né? Filho de Ansan, ela vem com o furacão, né? Mamãe Oiá, Oiá, vem com todo o ritual, né? Mas é muito engraçado, Aline, os homens, sabe? Eu tenho dó dos homens que saem com a gente. Eles objetificam tanto, às vezes eles querem, eles picam, sabe? Eles gostam de namorar escondido. Aí quando eles querem namorar, assumir menina. Mas olha, é tanto abordoado. Antigamente eu tinha dó, agora não. Venha pra cá, querido. Tem que levar as bordoadas também.
É isso aí, Renata. Nossa, olha, Renata é a mais feminista que eu conheço nesse universo. E é interessante o discurso da Renata, porque ele coloca nós mulheres também num papel super machista, né? Se a gente for pensar, a gente tá dentro, a gente tá tentando desconstruir tantas coisas que nos afetam no dia a dia, mas desconstruir aquilo que nos afeta, quando é a pessoa do lado, quando é alguém diferente do que você é, aí já muda toda a história, e daí já não é mais a tua luta, como assim, né? Vamos abraçar essa causa todas juntas. A Aline quer falar, ali levantou o dedinho, ali a professora vai passar a vez pra Aline.
Não, as profs hoje são aqui, ó, Renata e Maiara. Eu não tô te ouvindo, Renata. Tá fechado o teu microfone, eu não ouço. Ah, oi. Agora sim.
Eu?
É, você e a Maiara tá, são as próprias de hoje.
Eu vejo as mães e falo assim, nossa, mas ela é tão bonita, mas se for namorar o filho dela, mas vai virar um inferno, né? É bonito na casa dos outros, não na sua, né?
Aí, não, para ver como a gente volta para essa questão de uma padronização dos papéis sociais. Como isso é uma reprodução, acho muito legal, Renata. Tu traz um negócio político muito forte e fundamental, né? Somos todos animais políticos, então a gente não pode descartar isso. De como tem essas relações de poder falocêntricas, extremamente determinantes e até que vão, ouvindo também a Maiara, como a gente vai romantizando alguns papéis. Tanto há uma romantização do papel da puta, como há uma romantização da mulher casada, como há uma romantização da mãe solo, como há uma romantização de diferentes papéis. E que a gente vai criando com isso só mais estigmas. E que na maior parte dos eventos, para não falar quase todos, não correspondem com essa romantização. Porque nós somos únicos, são diferentes formas de exercício, por isso a importância da consensualidade, por isso a importância, quando a gente fala da maioridade, é na busca de uma maturidade, né? Já que a maturidade ela não pode corresponder à idade cronológica, pelo menos a gente tenta corresponder à idade legal, né? Que vai permitir isso, mas assim, como é fundamental a gente discutir isso, mas desmistificar esses papéis, porque a gente vai romantizando e vai criando algumas fantasias que não correspondem com a realidade. Até porque, de novo, sexualidade, quando a gente fala dessa consensualidade, ela não tem fronteiras. Não interessa, é algo que diz de um mundo privado. Então, por isso também é fundamental a diferença também da prostituição que se dá na rua ou de uma prostituição que não se dá na rua, inclusive, né? Da precarização da prostituição, isso a gente precisa levar em consideração. O que leva a essa precarização, a gente precisa pensar também. Ah, mas a gente está falando de uma fantasia que não, que pode ir para onde ela quiser, desde que envolva aí essa consensualidade, maioridade, voltamos, quando a gente fala de maioridade, é na busca de uma maturidade, mas que não dá para a gente fantasiar, porque não existe nada perfeito, assim como não existe uma relação perfeita, seja uma relação comercial, uma relação conjugal, né? A gente precisa levar em consideração o que existe aí, o que, que é que a gente produz, mas tentar não romantizar, estabelecer padrões, porque isso traz um sofrimento muito grande, no sentido de que, ai não, se fosse diferente, eu seria mais feliz. Não, então com o que eu tenho aqui, o que, que a gente pode fazer também para ser feliz, porque não tem um jeito perfeito, nenhum dos lados é perfeito.